Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, agora o cenário para grãos, onde a incógnita, claro, é o maior produto plantado no Brasil, que é a soja. Como é que vai ser a soja em 2020? Segundo o Vitor Iqueda, aqui do Rabobank, nós vamos traçar três cenários, como sempre. Um ótimo cenário, a soja pode ficar por volta de 10 dólares por bushel. Na verdade, o preço médio, segundo o Rabobank, 9,70. Trabalhem com 9,70 o bushel. Agora, se houver um descalabro, um desastre inimaginável, a soja pode recuar para 8,50. Mas está bem longe da realidade, né, Vitor?
Sim. Bom, vamos detalhar um pouco esses três cenários. Um cenário base que a gente fala que ela pode voltar a testar 9,70 dólares por bushel, é um cenário de um acordo comercial parcial ou fase 1 entre China e Estados Unidos. O que isso acontece? Basicamente, a China voltaria a importar volumes de soja dos Estados Unidos em patamares próximos ao pré-guerra comercial. Isso, somado a um ambiente em que os Estados Unidos teve perda de produção ao longo de 2019, deve fazer com que os estoques voltem um pouco aos padrões normais. Então, um cenário de um acordo comercial parcial que faça com que a China volte a importar soja americana, próximo de 30 milhões de toneladas, com uma quebra que a gente viu na safra americana esse ano, daria esse suporte aos preços para próximo de 9,70. Ou pelo menos testar esse movimento. Agora, o que acontece? Um cenário mais autista. Seria uma eventual perda aqui na América do Sul, ou no Brasil, ou na Argentina, ou posteriormente.
Uma crise climática.
Isso, um problema climático no Brasil, na Argentina, ou mesmo nos Estados Unidos, novamente, no ano que vem, somado a um ambiente assim, que a guerra comercial, realmente, ela não é nem só um acordo, ela simplesmente deixa de existir. Isso poderia fazer com que voltasse a patamares próximos até de 10,50. E o pior cenário, o que é? O pior cenário é o seguinte, vamos supor que Estados Unidos e China fazem um acordo parcial agora, o Chicago volta para testar esses 9,70 que eu falei, o produtor americano coloca a safra no chão e, de repente, a guerra comercial volta. Esse seria o pior cenário para preços em Chicago. A safra americana já plantada com um crescimento de área e, de repente, embargo total de exportações de carne, de soja do...
Então, mas isso é preço Chicago. Se der esse cenário ruim, os prêmios aqui no Brasil tenderão a compensar ou não?
Exatamente. A gente acredita que o prêmio é um fator que vai precisar ser monitorado nesse ambiente de incertezas de guerra comercial. Escalada de guerra comercial, Chicago cai, prêmio volta. Movimento em que um super acordo Estados Unidos e China, em que Chicago poderia voltar mais ainda, mas obviamente pressionaria os prêmios aqui no Brasil. Então a gente fala, cada vez mais é importante ter acesso à informação, sofisticar a comercialização. Essa é uma dica que a gente dá para o produtor que está assistindo a gente. Entender as variáveis que compõem a soja. Não necessariamente elas se comunicam sempre no melhor momento ao mesmo tempo. Então, seja Chicago no momento bom, seja o prêmio no momento que pode ser diferente do momento bom para Chicago, a variável câmbio também é uma variável que em vários momentos ela dá alguns picos e pode dar oportunidade de venda. Então, avaliar como é feito o preço da soja, como é se precificado a soja, para tentar captar esses bons momentos.
Vamos tentar fazer um resumo, então, de tudo que o Vitor traçou de cenário. Havendo uma concordância na guerra comercial China-Estados Unidos, passando a fase 1, que é favorável, né, pelo menos as tarifas ficariam para lá, o Rabobank está dizendo que os preços do bushel lá em Chicago, 9,70. Aqui no Brasil, um dólar de 4 reais, por aí. Uhum. E aí a variável é o prêmio. Mas o Vitor está alertando aos produtores para a gente sair desse ramerrão de só ficar olhando Chicago. O produtor tem que ser um pouco mais consciente que tem outras variáveis, né, Vitor?
Exatamente. Entender como que é especificado, assim, por exemplo, não necessariamente todas as variáveis, como eu falei, elas se falam bem ao mesmo tempo. A gente pode ver um exemplo claro. É óbvio que é fácil falar do passado, mas no ano passado, por exemplo, a gente viu que quando 17 e 18, quando a Argentina começou a sinalizar a perda de produção, Chicago respirou 10,30, 10,40. Mas naquele momento, o prêmio para esse ano ainda estava muito baixo. De repente, a situação se inverteu com a escalada da guerra comercial. Chicago veio para baixo e os prêmios vieram bem para cima. Então, não necessariamente as duas estavam no melhor momento ao mesmo tempo. Então, entender essa variável forma...
Mas o Vitor trabalha com 9,70, dólar a 4 reais, tá certo? Uhum. E um prêmio de 100 pontos.
Não, acho que o prêmio nesse cenário de 9,70, provavelmente ele deve voltar aos patamares históricos aí de média de 30, 40 pontos. Então, preços FOB próximos de 20 dólares por saca.
Com esse câmbio, a gente imagina Paranaguá R$90 a saca.
88 a 90, acho que provavelmente num cenário de como com todas essas ofertas, demanda, acordo comercial, nesse quebra-cabeça todo, falar de um Paranaguá próximo de 90 talvez não esteja longe da realidade.
Produtor de soja dá para dar uma respirada com isso, evidentemente. Agora vamos falar da commodity mais valiosa, que é a própria soja, que é o milho, que vai ser o ano do milho, Vitor.
Sim, a gente acredita que o milho deve ter um nível de preço relativamente bom ao longo do próximo ano. Apesar de a gente estar falando no nosso relatório de um preço médio de 40 a 42, olha que o produtor olha, ele fala, pô, mas agora está muito mais alto.
40 a 42, São Paulo.
Isso, indicador Esalq. Por que eu estou falando 40 a 42? Isso seria o preço médio ao longo da safra. Essa safra, mesmo com esses picos que a gente viu no final, o preço médio deve ficar ao redor de 38, 39. Então, preços, níveis de preços mais elevados na próxima safra. Por quê? Uma demanda interna bem aquecida para o próximo ano.
Então, tem que caprichar para fazer a safrinha.
Exatamente, acredito que a gente tem sempre, já nos últimos anos, uma concentração de produção na nossa safrinha. Eu acredito que analisar as possibilidades de mercado futuro para fazer travas, focando sempre na margem, é um ponto interessante ao produtor. A gente tem visto o mercado spot bem aquecido para o milho, mas também gerando oportunidades de preços futuros relativamente bons. Então, no nosso cenário de oferta e demanda, falar de R$ 40 a R$ 42 reais no indicador aqui de Esalq, de média, excluindo volatilidade e tudo mais, acho que não é longe da realidade, não.
E a exportação lá em cima?
A exportação para 2020, nós acreditamos que ela deve reduzir um pouco. A gente deve bater recorde, já se fala de números próximos de 40 milhões de toneladas de exportação de milho em 2019. Para 2020, nós acreditamos ainda numa oferta similar a desse ano, mesmo com uma expansão de área, um pouco conservador ainda, considerando que a gente teve em 18 e 19 um plantio de milho dentro da janela ideal e tudo mais, e próximo ano talvez voltando um pouco mais à normalidade. E a gente tem uma demanda interna bem aquecida. Então, isso faz com que o excedente exportável para 2020 ele seja menor do que a gente viu em 2019.
Mas você está considerando o esmagamento do etanol, que vai consumir muito milho. Quanto?
Exatamente. A gente tem hoje uma perspectiva de que a demanda interna de milho ela pode atingir próximo de 68 milhões de toneladas contra 64 em 2019. Então, um crescimento de quase 6% na demanda interna por milho. Só para a indústria de etanol de milho, a perspectiva para 2020 é praticamente 1 bilhão de litros de etanol adicional de milho. Isso é o equivalente, grosso modo falando, 2,5 milhões de toneladas de milho usados somente pela essa indústria.
Fazendo uma comparação com o boi, que é onde tudo produzido vai ser consumido, o milho a gente pode dizer a mesma coisa? Tudo que produzir de milho vai ter saída?
Eu acredito sim, a gente tem uma demanda interna da indústria de proteína animal que está tendo um ritmo de exportação significativo, mas o nível adicional é essa questão da questão do etanol do milho também. Obviamente que na questão do etanol de milho tem um pouco menos de flexibilidade porque você não faz uma planta de um dia para outro, mas obviamente no setor de ração, se no que puder ser adaptado e se utilizar mais milho, obviamente que ele vai ter uma demanda interna aqui bem.
Mas olha aqui, ó, em termos de grãos, né, se você tem uma soja praticamente com preços estáveis, né, para cima, milho com esse cenário favorável, mas ainda tem uma commodity que rende e que paga mais do que o milho, que é o algodão. O algodão vai continuar pagando mais que o milho?
Em uma base de reais por hectare, provavelmente sim, obviamente é uma cultura com valor agregado maior, mas assim, o algodão eu diria que das três é o que sim, tem um cenário mais desafiador de preços internacionais. A gente viu nas últimas duas safras preços em Nova York e que, óbvio, refletiam aqui no Brasil acima de 70 centavos por libra peso. Esse preço do algodão chegou a baixar abaixo de 60 centavos por libra peso ao longo desse ano, agora com uma recuperação.
Estava 70, caiu abaixo de 60, agora está recuperando. Sim. E qual é o prognóstico?
A nossa perspectiva é que ele possa se manter aí próximo dos 65 ao longo do primeiro semestre de 2020, ainda porque, apesar de perdas nos Estados Unidos, os estoques seguem elevados. Mas no segundo semestre, com a possibilidade de que os Estados Unidos reduzam a área, que a China deve vir com um apetite forte de importação por algodão, dado que os estoques lá, apesar de elevados, estão caindo significativamente ano após ano, isso pode fazer com que no segundo semestre esse cenário volte a se aproximar dos 70 centavos por libra peso em Nova York. Então, um cenário mais positivo, mais para a segunda metade de 2020.
Estou conversando com vocês aqui do Rabobank, estou considerando que Deus esse ano é brasileiro, hein? Está bem favorável. Daqui a pouco o Vitor vai botar aquele gorrinho vermelho, né? Vai terminar o ano dizendo ho-ho-ho, né? Feliz Natal, bom ano novo para o produtor, porque os seus três cenários são muito favoráveis, né, Vitor?
Assim, a gente até comenta bastante sobre isso, assim, apesar de uma demanda para as globais, em nível global, ainda estaram patinando um pouco, a gente viu um ano que a gente viu perdas em outros países. Então, sob o ponto de vista de oferta, a gente teve algumas perdas tanto na soja, tanto no milho nos Estados Unidos, o algodão com problemas nos Estados Unidos agora no final de safra, mas uma safra um pouco maior, porque teve crescimento de área. Mas a Austrália, um importante player, sofrendo com seca. Então, o que a gente viu? A oferta patinou e muitas dessas commodities em nível global devem ter um déficit entre oferta e demanda, ou seja, uma demanda maior que a oferta, mesmo com a demanda ainda dando uma patinada.
Favorecendo o Brasil.
do Brasil, que a gente teve um ano relativamente bom em 2019, e ainda com perspectivas para 2020, que ainda não sinalizam nenhum impacto climático ainda, obviamente que nesse cenário a gente se aproveita.
Mas, Vitor, assim, para a gente não ficar só enchendo a bola, achando que é tudo maravilha, para alguns produtores que trabalham muito ali em cima do fio da navalha, né? Qual é a recomendação que você faz para esse pessoal que talvez consiga pagar as contas?
Nós falamos assim, é muito interessante e importante do ponto de vista de comercialização, trabalhar com uma estratégia de comercialização. Então, apesar desse cenário, não tentar acertar o olho da mosca voando, mas fazer a venda orientada na margem. Assim é melhor, assim, a gente até tem um paralelo que a gente fala.
Fazer aquilo que os antigos faziam, vendendo parcimoniosamente, isso, parceladamente.
O famoso fazer a média, mas o que acontece? Se eu falasse, a minha margem média nos últimos 5 anos foi 25%. Você concorda que uma coisa era ter sido 26, 24, 26, 24, outra era ter sido 0,50. 0,50. A média é 25. Só que no ano que ela é 0, por exemplo, que ela se aperta, você acaba tendo problemas. E no ano que é 50, muitas vezes você acaba dando um passo maior que a perna no investimento, e no ano seguinte tem problemas. Então a gente fala, no longo prazo, foca na margem, faz a média, aproveita alguns picos de mercado, aproveita quando tem algum momento de alta. E uma palavra importante, planejamento, fazer o planejamento financeiro, entender como é que vai estar o futuro, como é que fazer um planejamento de futuro. Entender,
Travar o dólar
em um momento em que ele oferece vantagem, tanto para compra quanto para venda, mas simplesmente assim, não dar um passo maior que a perna, fazer um planejamento e entender como o mercado pode se comportar e como você pode, em algum momento de dificuldade, seja de produtividade ou de preço, você estar preparado para isso.
Olha aqui, para encerrar, né? A gente está trazendo boas notícias para o setor de grãos, o Vitor está passando isso, e a gente diz assim, que bom, né, para o Vitor, como para os analistas poderem trazer boas notícias, para o jornalista passar essa boa notícia, né? E essencialmente para o Brasil, que é o Brasil que vai ser beneficiado, né, Vitor?
Assim, o cenário ele é favorável nesse curto prazo, mas assim, até analisando o longo prazo, aquela questão de que, assim, o Brasil sempre teve um potencial agrícola e deve seguir tendo esse potencial agrícola, seja da produção de todos os setores que você passou aqui com outros analistas, seja na questão de soja, na questão de milho, na questão de algodão, na questão das proteínas. Então, o Brasil, realmente, olhando no médio e longo prazo, a gente tem um potencial muito grande aqui no Brasil.
Então, dá para dizer, para encerrar, então, viva o Brasil e vamos em frente?
Sim.
Muito bem. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Vamos em frente.